Olá, estamos aqui com mais um episódio do Eu Quero Ser Seu Amigo de Novo. Este podcast, videocast, mesa cast, sei lá o que for cast, que conta a história do rock produzido em Porto Alegre da segunda metade dos anos 90 até 2015. Eu sou Lele Bortolassi, arroba Lele Bortolassi. Aqui ao meu lado, a jornalista, doutora, pós-graduada e tudo mais que der pra falar em jornalismo, Carol Govari.
Olá, pessoal, tudo bom? E aí, Lelê, tudo massa?
Tudo ótimo, estamos aqui uma segunda etapa desse sensacional projeto. Olha aí, ó. O
pessoal olha, aí, ó.
Não tem um patrocinador ainda, depois daqui a pouco bota a marca aí. É. Você já pode colar sua marca aqui. O negócio é o seguinte, hoje pela primeira vez aqui a gente vai estar recebendo um convidado, porque um dos grandes objetivos desse projeto aqui é a gente receber convidados, até porque quem acompanhou os primeiros episódios, e se você ainda não viu os outros episódios, volta um pouquinho antes de ver esse aqui e ver os episódios anteriores, porque é uma história que eu me dispus a contar com a ajuda da Carol, só que eu faço questão que todos os citados na história participem e deem as suas versões, porque nem sempre a gente lembra tudo direitinho, a sequela é grande, né?
A sequela é grande. E quem é que é? Então,
gosto de fazer suspense. João Kleber.
Então,
a gente vai começar hoje com a sessão de convidados com um cara que é um dos grandes ícones justamente desse rock que a gente tá falando aqui. Só que eu conheço ele há muito mais tempo que isso, a gente vai falar sobre isso hoje, já falamos no episódio anterior. Seja muito bem-vindo ao Eu Quero Ser Seu Amigo de Novo, meu amigo de mais de 40 anos, Rafael Malhanotti.
Saúde, turma. Saúde. Aí, ó. Coisa boa, né?
Tu é o primeiro convidado, cara, do Eu Quero Ser Seu Amigo de Novo.
Como é que é essa sensação, Rafa?
Tu tá
se sentindo especial como tu é pra gente?
Assim, eu tenho certeza, assim, mas na verdade, assim, acho que hoje, especialmente hoje, o podcast não vai se chamar Eu Quero Ser Seu Amigo de Novo, porque nós, cara, são mais de 40 anos de uma amizade que nunca se desfez.
Verdade.
Né? Então, eu acho que hoje a gente tá mais para casos de família
mesmo. Casos de família,
Então, podemos chorar, podemos brigar, podemos celebrar que são mais de 4 décadas de amizade. E, bicho, e eu fico emocionado, tu sabe disso, né?
Eu sabia que ia começar.
Porra, no primeiro minuto, tem bolão da KTO aí para isso? O Cássio tá aqui com a gente, né?
Não tá pra entrar.
Não, o Cássio tá aqui com a gente. A Ellen tá?
Não tá, vai entrar.
Não, cara, se teve no bolão da KTO, em que minuto o Malhanotti vai chorar?
A gente já tava comentando isso aqui
aí
justamente.
Tu quer roubar dinheiro da máquina.
O Rafa, ele já veio de óculos escuros por isso. Ele já tá escondendo as lágrimas, ele tentou. Hoje o meu assim, papel, inclusive, não é de jornalista, é de mediadora pra tentar, né, regular
tudo. A nossa história, assim, ela é realmente, ela é muito emocionante. Assim.
É.
E quando o Lelê me convidou, eu pensei assim, bah, que coisa, né? Como é que a gente vai sintetizar em um, dois ou três episódios mais de 40 anos de amizade, né?
Sim.
Tipo assim, absolutamente todos esses CDs que estão aqui, de alguma forma eu tava. Todos, assim, né? Mesmo os que eu não me envolvi presencialmente, pessoalmente, mas eu tava do lado do Lelê quando ele tava produzindo isso. Então, realmente, assim, pra mim isso aqui é a história viva, assim, de uma amizade que eu tenho com o Lelê há mais de 40 anos e testemunho ocular de tudo o que ele fez, né, em prol da nossa história toda, assim, não só como músico, mas como um irmão de vida.
Esse é um dos objetivos pelo qual eu te escolhi como primeiro convidado, porque assim, a gente tem, cara, tem toda essa história aqui para falar, né? Aqui a gente tem boa parte dessa discografia, desse período que a gente tá abordando aqui nesse material, e só que aqui não tem a tua banda. Não tem os acústicos e valvulados aqui.
Mas aí, existe explicações
claro,
para isso.
Claro, claro. E acho que basicamente a gente começa por aí, porque, como eu disse no episódio anterior, eu contei a parte dos primórdios da Olelê, quando eu comecei a produzir as bandas e um dia tu me ligou e falou, cara, vem morar aqui na minha casa pra gente começar a fazer as coisas aqui. E aí eu fui, a gente conversou, e aí... eu lembro que eu te disse assim, cara, beleza, nós vamos fazer isso aqui, vai ser uma produtora do caralho, mas nós não vamos trabalhar junto.
Isso,
é. Com a tua banda eu não vou trabalhar, porque a gente é amigo há muito tempo e se a gente começar a trabalhar junto agora, a tendência da gente brigar é muito forte. É,
eu não tenho essa recordação nesse primeiro papo, assim, eu lembro exatamente dessa situação, dessa história... muito tempo depois. Esse primeiro eu não guardei essa lembrança, assim, porque a lembrança que eu tenho é que o Acústicos, desde que começou, sempre se autoproduziu mesmo, né? E era o que acontecia lá no Bafo de Bira, na minha casa, na nossa
Resume
casa.
Resume pra galera como começou o Bafo de Bira.
O Bafo de Bira começou porque eu tinha... botado na cabeça que eu ia tentar fazer uma banda, né? E o Bafo de Bira começou porque foi construído nos fundos da garagem da minha casa, né? Da casa da minha família, foi construído um quartinho para uma senhora que trabalhou durante a família, assim, durante a vida toda. Era uma senhora, a Olivia, era uma senhora índia, né? E ela morou durante muitos anos com a família, assim. E a casa tinha, e a minha casa era grande, assim, e pro pátio ela tinha uma escadaria, assim, que rolava um porão embaixo da casa, assim. E aí o porão, ela se adonou, né? Ela fez o quarto dela no porão da casa, e era um clima indígena mesmo, assim, tinha os lances da cultura indígena dela e tal, era um porãozinho, era meio que na oca dela, assim mesmo, né? E aí, mas ela já tava velhinha, e a minha avó também tava velhinha, a nona, né? E ela falou assim, não, eu não quero a Bolívia com essa idade, né, porque era, o porão tinha um acesso, né, mais difícil e tal, e aí ela falou assim, eu quero construir ali uma sala que seja o quarto dela, eu não quero mais que ela, né, tipo assim, só que daí, no final das contas, para resumir, a Olivia entendeu que é do tipo assim, não, se eu não posso ficar no meu porãozinho que eu fiquei a vida toda, então eu não quero mais ficar na casa, então tá fechado o ciclo. E aí, porque quando ficou pronto o quarto, botou a cama dela e o armáriozinho dela, assim, e eu botei um ampli e uma caixa de som com a minha guita, assim, né? Então ela ficava em casa trampando, assim, com a nona, né? Com a minha avó e tal, e eu ficava lá, em tese, no quarto dela, assim, tocando guitarra o dia inteiro, assim, né?
E que idade que tu tinha nessa época?
Eu tinha 17. Uhum. 16, eu acho. 89, verão de 89. 16. Fiz 17 em setembro de 89. Então eu tinha 16 anos, foi isso. E aí, e aí o seguinte, daí a Pata, né, que era o apelido dela, assim, a Pata, ela saiu de casa, e aí no momento em que ela saiu, a cama dela e o armáriozinho dela virou um sofá e outros amplificadores e outra bateria e tal, e tal. Uma história assim, eu tocava com o Sergito, né, com o Sérgio Pinto Ribeiro
Esse
Filho.
Esse sofá não era um que tinha o estofamento xadrez, assim, tinha uma coisinha branca do lado, assim, tipo...
Não, esse era os de Rainha do Mar, lá da praia, assim, é.
Misturando caso.
Esse, ah, não, cara, esse sofá do Bafo é o sofá que tem na festa do anão, né, nós estamos todos sentadinhos.
Ah, nós temos imagens.
Nós temos imagens disso?
Tem imagens do anão.
Esse sofazinho, assim, que tá nós todos sentadinhos com 8 ou 9 anos de idade, enquanto um anão nos interte.
Ah, não, né? Cara,
isso
você sabe.
É muito,
não, para um pouquinho,
errado.
Para um pouquinho.
Isso
um pouquinho.
É
o Rafa
muito
tá falando
errado,
de 89.
Não é, não é.
Não,
errado.
É que na época não era errado.
Não, na época.
Na época não era errado.
Não era. O Rafa, não, o era uma, tá não era um anão da festa do Queen com uma bandeja cheia de linha. Assim, tu, era um anão.
Isso, tu tá falando de 89, mas agora nós vamos puxar um pouquinho pra trás.
Pro final dos anos 70.
Lá pra 80. Pra 81.
É, né? 81, né? Tu é 7 de 9 anos.
Era tua festa de 9 anos ou de 8?
É, ou é 80 ou é 81. É,
então, bota na tela aí, produção.
É.
Que a gente tem uma foto aí. Que é o seguinte, ó. Olha ali.
É muito, muito
olha ali, estilo. Olha ali.
O sofá tá bem no cantinho aqui, ó. Ah. O braço.
Não, mas eu acho que a gente tem mais imagem ali, tá. Não tem? Não,
e aí, dessa festa, o senhor não ia trazer. Eu tava contando com as tuas fotos físicas. Cadê o álbum que tu me prometeu?
Eu ia trazer, mas aí eu resolvi não vir de carro. O álbum fica no meu carro, né? Do lado, pra sempre. Qualquer sinal vermelho eu abro e vejo, claro, assim, óbvio. A minha vida, a vida sim, como ela é. Uhum. Mas como eu vim hoje de, né, de aplicativo e tal, né? Ah. Tem aplicativo patrocinando? Porra! Que merda, tchê! Daí eu vim tomar uma coisinha
tem,
aqui.
Tem, mas tem mais.
Ali, ó. Então, ali. Cara, essa turma aí, a gente conhece a turma toda até hoje mesmo, né? E eu sou o jogador de futebol e o Lelê, o meu empresário.
Ele é um empresário barra mini cafetãozinho, parece.
Sim,
é,
ali,
olha aí, então, ó, olha só.
Agora,
olha a gola, a gola.
Tá uma coisa mini cafetãozinho.
A gola da camisa pra cima assim. Do
que isso aí é a definição de Lelê Maneiro. Primo Lelê irmão Maneiro. Do Tony.
Isso.
Nada.
Faz de Tony Maneiro total.
Meu
ali,
Deus,
ó.
Cara. Quem,
calça de veludo?
É veludo? É veludo, certo.
Calça de veludo marrom. Camisa
e o sapatinho.
E o posicionamento das pernas?
Não, é.
Né? Tipo assim, nossa. Já.
Graças à Cleone, graças à Cleone.
A gente não,
figurino.
Eu achei até que a gente tinha mandado mais. Não tem mais foto aí, produção, desse dia.
Não sei pra botar no telão, mano. Meu celular tá cheio, assim. Porque eu tirei mais umas hoje, assim, mas acabei não mandando.
Do anão?
Do anão,
sério? Ah, não, mas vamos ter um pause aqui.
Então, do anão eu não achei. Tu me mandou uma. Que justamente, eu achei que tu ia trazer física.
Não, mas a gente dá um pause aqui pra botar o
anão. Dá um pause pra
botar. Merece. Tá. Um pause, produção.
Pausa.
Um, dois, três,
por
pausa.
Favor, por favor.
Produção desse programa é muito rápida. Tá aí, temos a imagem. Bota na tela aí, por favor. Bota na tela. Olha aí. Você está vendo aí, ó. Ali, ó. Rafa, explica pra nós o que quer sair no teu aniversário. Um anão entretendo a galera...
Cara, a única coisa que eu consigo raciocinar nesse exato momento é que se 40 anos depois nós já estamos delirando com esse anão, imagina nós sentados nesse sofá, né, com 40 anos a menos de vida. Cara. Né, e olha, velho, eu vou te dizer, cara, ele está entendendo a nossa realidade ali, sim. E nós estamos entendendo também, né? Porque, cara, olha o momento, olha o Garcia...
Cara,
olha o Garcia, cara.
Olha,
o Garcia tá pensando em degustar esse anão.
Não, eu não sei nem.
Isso é muito errado, gente.
Mas isso é errado hoje, Carol. Não, isso é errado hoje. Né? Porque há 40 anos atrás.
Tava 30, no caso. 32.
Isso. O mundo pensava de forma diferente.
Sim,
assim,
cara, né? Tu vê a minha emoção. Olha onde é que tá o meu queixo.
Não, vocês estão muito.
Olha, meu queixo tá uns 2 centímetros pra frente. Ali,
que é o Cássio, tirando o nosso brasileiro.
Que eu tô. Porque o anão, ele entretia a gente. Ele era a grande atração da festa.
Assim. Cara, e ele era um amigo da família, assim, as festas de Natal também da família, ele ia, e a esposa dele era o Papai Noel, né? A esposa dele tinha uma estatura normal e ela fazia o Papai Noel, e ele ia de mestre de cerimônias, assim, do Natal, assim, muito
então
legal.
Então ele era uma figura recorrente nas festas.
Isso, porque ele era amigo da família, ele tinha o show dele, enfim, era um, sim, artista.
Era um artista,
né? Era um artista e que tinha relações com a família mesmo, né? E olha, e eu posso, né, agora pensando a respeito disso, eu posso ter aprendido muito do quanto eu sou chalaça na minha vida em função do que eu aprendi com esse artista aí. Eu, infelizmente, realmente não guardei o nome dele nem da esposa dele, mas é uma figura que para nós era muito importante, assim, tava nos meus aniversários, tava no Natal.
Só para lembrar, para quem tá só nos ouvindo nas plataformas de streaming, de áudio e tal, acessa lá Cubo Play para ver essa foto, né? Porque deve ter uma galera que tá só nos ouvindo aí, streaming, Spotify e tal. Então, quem quiser ver essas imagens, acessa lá na Cubo Play para ver o que tá rolando.
Então puxar de novo na linha do tempo, voltar lá para essa parte inicial do bafo, porque deitada, aí tu pegou o quartinho,
não, 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 vamos passar, eu acho que tem mais alguma foto dessa época.
A gente tem. Só chegou.
Olha aí, ó.
Aquela porta lá atrás, ó, com esses, né, com essa. Tinha uma entrada aqui. Aquela porta lá atrás e mais aquela entrada que ela se fechava, era uma porta que fechava, ali que foi o quarto do Lelê, quando o Lelê foi morar na minha casa.
Ali era tipo um hall de entrada da casa.
É, mas aí a porta morar, lá era de entrada, assim.
Virou um quarto.
Aí a gente bloqueou a entrada. da casa, ninguém mais entrava pela porta da casa, porque daí era o quarto era do Lelê, com a cama, com o armário, com os troços todos. E a galera entrava todo pelo corredorzinho.
Assim, é, né? Que era onde dava no estúdio, né?
Mas... Então, Rafa, o Lelê comentou no episódio passado desse momento que ele foi morar contigo.
Sim.
Como é que foi isso, então, mesmo? Como é que vocês acabaram? Tu tava já com o estúdio, ele foi, tipo, ó, tá, essa galera aí tá meio desorganizada, alguém precisa organizar isso aí.
É, na verdade...
E aí, como é que foi?
Na verdade, é o seguinte... E a lembrança que eu tenho, assim, né, é tipo assim, de o Lelê ser um grande businessman. Então, quando ele foi morar na minha casa, ele trabalhava vendendo imã de geladeira, né? E ele trabalhava vendendo Herbalife para emagrecer para mim, que tinha 60 quilos. Assim.
Também?
Ah.
Vendia tudo. Herbalife, e tu ele, não falou.
Não, e o quer lance... emagrecer, pergunte-me como.
Sim, e eu com 60 quilos, né? Ah, eu quero. Mas eu
ajudava,
quero...
pegava junto.
Tipo assim, né? Vamos lá, Lelê, eu compro aí.
Compra, Herbalife.
E quem sabe eu chego aos 55, né? Até o verão.
Nossa.
Nós éramos palitos, assim, né? E tal. E, mas o recorde mesmo é que o Lelê tinha... O Lelê vendia um lance que era o sócio colorado,
Vida Colorada. Seguro de vida pra Colorado.
E ele vendia pra todos os amigos gremistas, cara. Todos os amigos gremistas, pela maestria do Lelê, né, de lidar com negócios e com o comércio. Cara, os amigos gremistas tinham seguro.
Compravam
porque o seguro, não, é de, vida seguro de vida do Colorado. Que dava,
tu podia entrar nos jogos,
tá,
né? Então tu pagava uma mensalidade, teu seguro de vida, tu entrava de graça nos jogos e também concorria a prêmios pela Loteria Federal. Sabe? Tinha um... Dava pra ganhar um dinheiro.
Entendi, dava pra ganhar.
Isso, tá. Isso.
E tu conseguia vender pra galera
não, ser pro Grêmio. E aí o que... Né, pelo menos essa é a lembrança que eu tenho. Você sabe, né? Tipo, que, né,
ela tá,
que a depois gente de 30 anos de estrada...
Aqui é um teste pra retomar a memória. Né?
Tipo assim, não é aquele clima de casal que a gente tem que dizer sempre as mesmas respostas.
Não,
pelo contrário.
Essa é a ideia.
Então o que acontecia era o seguinte: o Lelê tinha aquela vida, né? Tipo, que só usa sempre o mesmo terno. Né? A velha saía do bafo, né? Saía de manhã pra batalhar ali, pra vender os troços, não, comerciante, businessman e tal, saiu. Cai. E eu ficava, né, o irmão do Pedro, né? Eu ficava lá, e você me chama vagabundo. E eu ficava em casa, né, tocando guita, cantando e tal. Era tipo assim, a cigarra e a formiga mesmo, né? O Lelê saía, né, trabalhando e tal. E eu ficava lá só cantando e tal. Só que daí quando o Lelê chegava no final do dia, do expediente e tal, porque tinha batido perna pra caralho, assim, tudo quanto era empresa, voltava com os pedidos tirados, com os lances e tal, era lance a fuder de ver. Daí quando ele chegava em casa pra descansar, a minha casa era um antro, era um antro do rock, assim. Todas as bandas ensaiavam, todas essas bandas aqui ensaiavam lá em casa. E todas com a mesma... Na mesma cronologia histórica, né? Nós, a Ultraman, a comunidade, a Tequila, né? E o Fernando Noronha, né? Então, tipo assim, essa era a nossa turma. Sim. E quando o Lelê chegava, depois de um dia exaustivo de trampo, ele chegava ali pra descansar e não tinha descanso. A galera tava trupicando, assim, tinha uma mesa de sinuca, assim, na nossa cozinha. Galera tava ali jogando sinuca, era clima, esses bancos que fazem campanha 30 horas, cara, fazia 30 horas em volta daquela mesa brincando, assim, né? Não tinha fim, nunca, né? E aí o Lelê foi vendo aquilo ali, era um contraste muito grande, até que o Lelê se deu conta, assim, cara, que de todo mundo, a única banda que era estruturada, porque daí, tipo, tinha o Paulinho e o Roberto, o ex-baixista da banda, a única banda que era estruturada como empresa mesmo, desde o começo, assim, né? O primeiro cachê do Acústico do Alvulado, a gente comprou um fax, assim, só pra não ir de ônibus. Não,
é o mesmo fax?
Não, mas é que tu vê, ó, o fax era um objeto de desejo da época.
Era muito importante.
Não, e era um upgrade na escala de negócios, assim. Uhum. Quando a gente ganhou o primeiro dinheiro, assim, eu lembro, assim, que quando eu ia botar a mão, assim, o Roberto, o Moico, o Paulinho, assim, algum deles, botou a mão em cima da mão e falou, não, essa grana nós vamos comprar um fax. E eu, assim, pá, né, fiquei naquele
tempo,
mas nós não íamos, a gente não ia beber, não, então, e ele falou assim, nunca, a gente vai comprar um fax, porque daí nunca mais nós vamos pegar o ônibus para ir até a porta, até a portaria da Zero Hora, do Correio do Povo e tal, porque tu deixava uma folha dessas com os releases do show, assim, uhum. E batalhava pra ter uma fotinha, sim. Assim, a onda era essa. E aí a gente comprou o fax mesmo, né? E aí era muito a fuder, porque cada show que a gente fazia, assim, tipo assim, hoje nós vamos mandar fax, cara. Aí era uma caixa de cerveja, assim, cara. E nós ficávamos assim, enchendo a cara, assim, zero hora, já era.
Não, e simultaneamente a isso, eu fazia uns bicos de final de semana com os Rastamanos, que é como eu falei no episódio anterior, que era uma banda de cover, que trabalhava com uma outra produtora. E aí que eu já conheci o Fabão, que era o vocalista do Rastamanos, e aí eu comecei a conhecer os guri da Ultraman, da comunidade que formavam a banda. Uhum. E aí, simultaneamente a isso, eu comecei a reencontrar esses guri lá no Bafo, porque eles estavam lá ensaiando com as bandas de música pra lá.
Sim.
E aí que eu comecei a ver as bandas tocando, e aí eu disse assim, não, mas pô, isso aqui tem futuro, alguém tem que organizar isso aqui.
Sim, tal. Imagina sim. Não, o cara que conseguia ver futuro vendendo Vida Colorada pra gremista, Herbalife pra mim com 60 quilos.
Não, realmente.
Ímã de geladeira, sério, não tem um ímã de geladeira dos anos 90 não ter sido Lelê que vendeu.
Sério?
Não, tô falando. Não,
um abraço pro Sandro Reisler e pro Luciano Reisler, da Reisler.
E eles já produzem, e eles patrocinam isso aqui?
Se você, para, se você tem um ímã na sua geladeira, se você é de Porto Alegre, grande Porto Alegre, tem um ímã na sua geladeira.
Dos anos 90.
Não, tira o ímã agora e olha atrás. Provavelmente vai estar ali reisler.com.br. Eu fui o primeiro vendedor dessa empresa. Abraço pro Sandro e pro Luciano.
Isso, aí Sandro e Luciano aqui, ó. Casa uma mumunha aqui pra
e
nós.
E aí aconteceu o seguinte, aí a partir disso começou a se organizar essa situação de eu trabalhar como produtor dessas bandas.
Não, pela tua roupa tu já era um empresário, né? O empresário...
Aquela coisa da minha mãe, né? A minha mãe, ele disse no colégio, cara, é pra vocês, vai de uniforme do Inter. Eu cheguei, minha mãe, é pra eu ir de uniforme do Inter aniversário. Não! Tu vai de camisa, vai bonito.
Vai bonito, tu era o mais arrumado.
Ela botou aquela roupa ali que vocês acabaram de ver.
Mas aí, no fim das contas, se a gente for analisar a foto... Só eu fui de...
Só tu.
Só eu tô de jogador do Inter.
Todo mundo foi de roupa, mas
o Lelê foi mais do que todos.
Não,
né?
Empresariar as crianças.
Mas aí, no fim das contas, Carol, o que aconteceu foi o seguinte. O Lelê se deu conta que, cara, que ninguém tinha um representante pra levar a história deles adiante. A gente tinha, que era nós mesmos. E aí eu me lembro que na época tinha ali uns fanzines, uns jornais e tal. Uhum. E aí saí, né? E aí logo se estruturou ali, LB, produtora e tal. Logo se estruturou o lance. E eu lembro que tinha as publicações e troço. E aí saiu um dia, assim, saiu uma propaganda, assim, LB produtora. E aí saía, né, os segmentos e assim, os braços. Uhum. E era o Fernando Noronha, que o disco foi produzido... foi lançado pela Bafo de Bira Discos,
aqui,
né?
Mas aqui, produção, aqui, ó.
Que era tudo que a gente fazia ao mesmo tempo. Sim. Bafo de Bira Records.
E quem ia nas lojas vender esses discos era eu e o Fefe.
Isso.
Fefe é comigo. Eu acho que chegou em algumas lojas também, não foi?
Eu fui, não, daí que tá. Eu fui com os cartazes, assim, com o Fefe. E aí eu lembro que eu chegava nas lojas pra colar o cartaz do Fefe e os caras falam assim, cara, por que não vem colar os cartazes dos Acústicos do Alvo? Eu falo, não, porque a gente tem gravadora, a princípio é pra isso acontecer por gravadora, e aí eu já vendi uns discos do Acústicos mesmo ali e tal, enfim. Não, mas isso é
mas nessa época história. Vocês cantavam em inglês ainda.
Sim.
Início dos anos 90 ali, vocês. Quem conheceu os Acústicos a partir dos anos 2000, às vezes nem tem noção que vocês cantavam.
Não,
que era uma banda de rockabilly no começo dos anos 90.
O Acústico surgiu pela paixão que nós quatro tínhamos pelos Stray Cats. Uhum. Então o Moica, o Paulinho e o Roberto foram na excursão dos Stray Cats pra São Paulo. Uma
excursão aquela que é Ipanema, organizada
pela Ipanema, né? Com a Kátia e tal.
Que ano foi isso? 90?
90, março de 90. E aí eu tava muito emocionado, falei assim, pá, não acredito, né? Vou lá ver os Stray Cats e tal, e porque eu já tocava com uma banda que chamava Os Nelson, né? Que era, o repertório era todo de rockabilly, Ed Cochran, né? Jerry Lee Lewis, Little Richard, Chuck Berry, era toda a nata do rockabilly e tal. E principalmente Stray Cats, gente. Eu adorava, assim, o Stray Cats, porque o Moreira, lembra do Moreira, Caosfobia e Sangue Sujo e tal, o Moreira me lançou um vinil dos Stray Cats, ele falou assim, cara, tu fica aí pagando pau pro TNT, pros Cascaveletes, isso eu farei enquanto eu viver. E ele falou assim, eu vou te mostrar de onde eles tiram as referências pra esse tipo de sonoridade de rockabilly, né? E aí ele me mostrou um disco do Stray Cats, onde na, Identidade Zero e Rumbling Brighton do Stray Cats é o mesmo riff. Na, e aí eu fiquei muito enlouquecido assim, na, com essa história. E aí ia ter o show do Stray Cats na excursão.
Em São Paulo.
No projeto SP, né, abertura do Supla e tal. E aí rolou a excursão da Ipanema. E eu falei, ah, então eu vou ir, então eu vou ir. E aí a minha avó chegou, né, a nona chegou, bah, pra nona pode ser um episódio só pra nona, assim,
é, cara,
é foda, assim. É, minha avó foi muito a fuder nesse processo todo. E aí a minha avó falou assim, bah, olha só, eu vou te sugerir, eu não vou, tu não é meu escravo, não vou te prender, na, mas eu vou te sugerir que se tu puder não ir, eu agradeceria muito, porque tu é menor de idade e porque eu sou a tua responsável legal. Eu não tinha mais, não tinha mais a minha mãe e não tinha mais o meu pai apto a cuidar de mim. Aí a minha avó falou assim, eu sou a tua responsável legal. Se algo acontece contigo, menor de idade, fora do estado, quem, né, quem vai responder isso criminalmente, judicialmente, sou eu. Então, se tu puder não ir, eu te agradeço. Mas se tu quiser ir, eu não vou fazer nada. Eu já tava enlouquecido, assim, nessa época. Né? Porque eu já tinha, né, eu já tinha a minha banda, eu já tinha, né, o Bafo ainda não existia, porque só foi existir quando eu conheci os guris do Acústicos e tal. Em função, eu tirei o pé do acelerador e fiquei em Porto Alegre, ouvindo a transmissão que a Ipanema fez. Na transmissão eu tinha na fita cassete mesmo, fiquei gravando e tal, e não fui nesse show.
Sim.
Daí passou todo o ano de 1990 e na noite de Natal eu conheci os guris numa festa de Natal e tal, aí eu conheci eles. Cantei com eles de madrugada, assim, bebum. Eu levei um VHS com 9 clipes do Stray Cats que eles nunca tinham visto na vida. Ninguém tinha visto na vida clipes do Stray Cats, e eu tinha encomendado numa das galerias do
não
centro.
Não tinha MTV no Brasil ainda.
Não tinha MTV.
Chegou um ano depois, 91.
Chegou em 91 ou 92?
91.
91 chegou. Então no final das contas, assim, eu cheguei na festa que era de rockabilly, da gurizada, com um VHS de Stray Cats, e aí acabou com a festa, assim, né? Tipo,
imagino.
Assim, ninguém acreditou que aquilo tava acontecendo. Aí puxa um videocassete daqui e tal, bota na TV, fica o clipe rolando, assim, ininterruptamente, assim, termina a fita, rebobina, volta, toca de novo e tal. Porque a gurizada ficou enlouquecida mesmo. E aí tinha um palco montado, o Paulinho, o Roberto e o Moica foram tocar e não tinha quem cantasse. Eu falei assim, olha, esse repertório de vocês aí eu conheço, porque a minha banda é exatamente isso que toca.
Sim.
Summertime Blues, Come On Everybody, Oh Boy, Buddy Holly, enfim, né, o Zed Cochran, Buddy Holly. E aí eles falaram, não, então canta com a gente aí. E aí quando eu cantei, deu a liga imediatamente, assim.
Sim.
Né? Era eu cantando as músicas que eu cantava com a minha banda, numa banda onde não tinha quem cantasse.
Sim.
Né? Daí a afinidade e tal foi imediata. E no outro dia, 25 de dezembro, né, dia de Natal mesmo, 3 da tarde, assim, daí eu saio ali do Parcão, é mais onde era o Bafo de Bira, assim, era perto do Parcão. Eu saio do Parcão e pego um ônibus até o centro, e do centro até a Zona Sul, onde era a casa do Roberto. Tipo assim, pá, com bota de bico fino, alto, assim, todo jaqueta de couro, topete, assim, que era gigantesco, igual do Elvis, assim. Tipo,
deixa eu pegar o gancho desse assunto aí.
E aí eu
vamos
fui
botar a foto 40, aí do Rafa com a nona. Eu acho que tem uma foto aí. Vamos pegar como topete.
Deus livre!
Olha ali no bolo ali, ó, oitentão. Ali, ó.
Ah.
Essa festa é de 80 da nona, né? E esse é o meu topete Elvis Presley ali, ó.
Todo, a beca.
Isso, a beca. No clima Sun Records,
total.
Né?
Total. Violãozinho, até a tua correia, né?
Isso. É tudo, né? Tudo a caráter, assim. Tudo realmente muito fiel à história, né? E esses 80 anos foi muito a fuder. Porque quando faltava, assim, na semana da festa, assim, ela chega meio que chorando, choramingando pra mim, e ela fala assim, bah, eu acho que não vai vir ninguém na minha festa de 80 anos. E eu falei assim, mas por quê? Ah, pra começar, porque as amigas tu já tinham morrido, né? E aí, né? E aí, né? Só ela ali, né? Hasteando ainda a bandeira, né? E aí ela fala assim, bah, não sei. E aí eu só digo pra Nona assim, bah, Nona, o lance é o seguinte, se tu me liberar aí um budget, né? Budget. Aí me liberar um orçamento aí pra eu baixar uma serva. Então, cara, eu chamo uma rapaziada aqui, nós fazemos essa festa chover pra cima. E ela é do 22 de agosto, né? O aniversário dela, uhum, que é o mesmo dia da mãe do Lelê, né? Da Cleone. Ah. Elas fazem aniversário na mesma data. E aí ela falou assim, não, então compra aí e chama. E o show dos Acústicos Valvulados foi 6 de julho de 91. Uhum. Isso aí é 22 de agosto, né? Então, tipo assim, uhum, o Acústicos Valvulados tinha um mês só que tinha feito o primeiro show. Eu acho que a gente não tinha nem tocado entre o primeiro e o segundo, assim, na... Uhum. E aí eu vou com... Na, e aí eu falo pra ela assim, não, então me libera um troco aí que a gente bota uma galera aqui dentro. Ah, daí foi toda a rapaziada, imagina,
todo,
né,
mundo pra festa. E era no Bafo de Bira, era, tipo, era a casa. Isso,
a minha casa era o Bafo de Bira.
Ela morava com... Ela morava ainda lá. E tal, né, rolava as coisas lá do mesmo jeito com ela.
Porque aí é dentro de casa, né? Ali, uhum, é onde a gente morava na casa.
Tá.
E tudo acontecia lá na salinha, no fundo do pátio, assim, né? Uhum. E tal. E aí foi muito a fuder, assim, a festa de oitentão da Nona.
Tá, e falando nisso...
O Lelê não foi, eu acho que porque tava na da Cleone.
É, bem possível. É, falando bem possível. Em repertório, a gente tem um vídeo aí, né, Carol?
Tem um vídeo agora. Aí, vamos rodar.
Tem um vídeo pra rodar que é vocês tocando...
Come on, everybody.
No radar, é isso?
No radar.
Na TVE.
Num radar, sim, que é. Não sei se as imagens vão captar, mas era o radar apresentado pelo Porã.
Pelo Porã? Ah, isso eu não sei. Vamos ver, né?
Não, se apareceu o Porã aí, beleza, né? Vamos ouvir, né?
Pro pessoal que tá.
E é mais ou menos esse climber aí que eu tô, que daí eu comprei Herbalife pra emagrecer.
Não! E olha que se tu, o teu vídeo no radar, tu tá mais magro, inclusive. Eu acho que essa Herbalife funcionou.
Essa Herbalife funcionou.
Só vendia produto bala. Nunca vendi porcaria.
Esse Herbalife.
Vamos ver então os Acústicos Valvulados com a sua formação original, né?
Formação original.
Tocando Come On Everybody na TVE do Rio Grande do Sul, que foi em 1991.
Eu acho que isso é um pouquinho depois, porque daí já deve ser em função do disco tendo se lançado isso. E tal, né? O God Bless Your Ass e tal. Mas é isso aí, vamos ver então.
Perfeito,
vamos
ver. Então. Acústicos Valvulados, Come On Everybody.
Thank you.
everybody.
Esses aí foram os acústicos valvulados em 1996, no programa Radar da TVE do Rio Grande do Sul, interpretando uma das canções que... Uma das canções símbolo, digamos assim, do início da banda.
Com certeza.
Até porque o primeiro registro de vocês é o Chá das 5?
Não, Chá das 4 com Come On Everybody.
Come On Everybody, exatamente. Então, assim, Rafa, pegando esse gancho desse vídeo, a gente tem, assim, essa fase inicial do Acústicos Valvulados, que ela vai de 90, digamos de 91, né? De Natal de 90, até quando? Porque vocês são uma banda de rockabilly cantando em inglês.
Isso.
O primeiro disco de vocês, o God Bless Your Ass, que ano é?
De 96.
96,
que
é todo em inglês.
Aí que tá, né? Nesse meio do caminho entre a gente cantar em inglês e migrar pro português, a gente teve dois episódios na história do Acústicos, né? O primeiro, que foi um festival em 95, que foi o Super Demo.
Curitiba?
Não, Rio de Janeiro.
Rio de Janeiro.
Organizado pela Sony Music, com a Elza Cone, né?
Ah, pode crer, claro.
Elza Cone, que é Elza Cohen, Elza, né?
Elza Cohen.
É, Cone é porque a gente apelida assim, né? Muita gente ganhou apelido nesse meio do caminho todo e tal. É.
A gente fazendo um episódio só com os apelidos. Os apelidos e o tiro ao alvo que a gente tinha. Isso. A gente botava as carinhas da cinta aqui.
E o cool o'clock.
Como?
Tinha o cool o'clock, assim, que era o relógio oficial do bafo, assim. Que daí era uma moça, assim, né? Tipo, de bruços. E aí, né, uma foto tirada de uma revista, assim, que era uma moça de bruce, e aí os ponteiros do relógio, né, ficava, e aí a gente sempre dizia assim, ó, e aí que horas são no cool o'clock? Aí o cara dizia assim, ó, 8h42 cravados.
Meu Deus. É, hoje isso não ia dar muito certo, não.
Cara, sério, eu tô tendo um aneurisma agora. E aí o cool o'clock era o relógio oficial do bafo de bira na nossa baia. E era muito a fuder, né?
Tipo assim,
são 6 horas cravadas. Tinha todas as histórias aí, né?
Tá, mas tá.
Volta pra onde?
Volta pra essa
primeira fase da banda cantando em inglês.
Isso, tá, cara. Daí, é o Super Demo, né? É o Super Demo da Sony. Aí a gente foi pro Rio de Janeiro, nós, a Graforest Larmônica, e a Dois Eu Mim Dois Ema, que era a banda do Diego Medina, que depois transformou em Video Hits ali na sequência. Ali, ele transformou o projeto em Video Hits. A gente foi pro Rio de Janeiro, uma semana de Rio de Janeiro, coisa mais linda do mundo, assim, né? Nós, a Graforreia e tal, e toda a cena que tava emergindo do rock brasileiro. Então tava ali o Chico Science.
90 e?
95. Então tava o Chico Science, o Rapa, o Planet Hemp. O Planet Hemp já tava com contrato com a Sony. Eles estavam gravando o Usuário quando a gente se conheceu lá nesse Super Demo. E aí a gente foi lá e tal, inclusive a gente fez o show no Super Demo, e aí os guris do Planet Hemp falaram assim, cara, amanhã pintem lá no estúdio porque a gente tá gravando e tal, vamos lá, vamos fazer um bolor lá e tal. E aí nós, beleza. Só que daí o Moica esqueceu os pratos do Paulinho, onde a gente tinha feito o show, e aí no outro dia a gente teve que atravessar o Rio de Janeiro pra ir lá buscar os pratos do Paulinho e tal. E o Moica já tinha ido embora, assim, e a gente usou o dia pra resgatar lá uma rateada moicana, e deixamos de ver essa gravação do Planet, né, tal, mas ok, tudo bem, né? E aí a Sony viu o nosso show e falou assim, bah, olha só, a gente gostou muito da banda, a gente acha que vocês têm uma identidade própria, mesmo tocando em inglês e em rockabilly e tal, né? Ou com as referências de rockabilly. A gente gostou muito da banda, a gente gostaria, né, de conversar com vocês pra gente, né, ver se existe uma possibilidade da gente trabalhar junto. Só que a gente não abre mão que a banda cante em português. Uhum. A gente não vai contratar vocês se vocês cantarem, se vocês só tiverem sons em inglês. Então nos mostrem o que vocês têm, uhum, em português, e a gente estuda uma possibilidade de trabalhar juntos.
E quem compunha nessa época?
O Paulinho sempre foi. Sempre
inglês
foi o Paulinho
também.
Não, o Paulinho sempre, uhum, foi. Assim, no primeiro ensaio, uhum, ele chegou com o Back to 55, com o Dynamite, com In the Streets Again. Assim. E eu pensei assim, pô, a minha banda era só de, uhum, de cover mesmo. Sim. A gente só tocava tudo. Nunca tinha tido experiência, uhum, cantando autoral, música autoral e tal. E aí a Sony deu esse veredito pra nós. A gente gostaria de contar com vocês, só que vocês têm que nos apresentar o material em português, uhum, e tal. E aí a gente falou assim, bah, nós não temos material em português, não é a intenção da banda, e a gente não levou isso em consideração, uhum, de forma alguma. A gente falou assim, não, na gurizada, na ímpeto juvenil, tipo, não, assim, não, vamos cantar em inglês o resto da nossa vida e tal, na, por essas referências e tal. Ah, beleza, né, atitude, coisa e tal. Mas dispensamos a Sony, entre, uhum, na, entre aspas, né? Daí, cara, daí passou uns meses, assim, e a gente já tinha um contato muito bom com a MTV, com, uhum, os clipes sendo veiculados e tal. E aí veio o convite da MTV falando assim, olha só, a gente gosta muito de vocês, vocês, uhum, fazem parte já da história da MTV do começo, uhum, vocês já, né, já estão com a gente, com o clipe do Back to 55, uhum, sendo veiculado, então, veiculado, né, então, existe já, assim, uma parceria e tal, a gente gostaria de convidar vocês para vocês gravarem o Romance MTV, uhum, que é um programa que ia passar no Dia dos Namorados, né, onde eles iam chamar toda a cena emergente, uhum, do rock e do pop brasileiro para cantarem canções de amor, né, pro programa Romance MTV. E aí eles falaram, e aí a MTV falou assim: só que é o seguinte, vocês não podem vir com uma canção em inglês, vocês vão ter que cantar uma, uhum, canção em português pra poder participar
desse... Era a vida de novo avisando pra vocês.
É, já tipo assim, cara...
A segunda.
É, tipo assim, aí nós nos reunimos,
não,
né?
Não recusaram a Sony, iam recusar a MTV também.
Aí nós, né? Aí nós nos reunimos falando assim, ó... Tá, galera, é o seguinte, a gente já disse tchau pra Sony, né? É, hello, né? Os super espertos e tal. Mas tinha atitude de banda e tal. Bah, nós somos foda e tal, não vamos ceder à indústria, né? A máquina do... Né? A máquina comercial, não vamos ser escravizados. Tudo, uhum, aquele papo de músico revolucionário, né? Mas aí a gente chegou na conclusão, tipo assim, cara, a gente já recebeu essa proposta da Sony. Bah, beleza, uhum, não aceitamos. Pô, agora a MTV... tá sugerindo que a gente faça um som, né? Tipo assim, tá, se a gente quer se manter, ah, nós somos foda, uhum, tal. Mas um som, aí por um som nós não vamos participar do troço. E aí a gente foi, né, se atirou assim nas pesquisas de referências musicais, uhum, nossas, né, do DNA todo da turma. E aí foi indo ali, né, eu provavelmente imaginando... Um menstruado, um morte por, uhum, tesão, né?
Cascaveletes, é. 100%.
E, né? Músicas românticas.
Músicas românticas.
Né? Claro, né? E de referências históricas, uhum, né? Pra nós e tal, né? Afinal de contas, eu só tava nessa porque eu vi um show dos Cascaveletes, né? O Flávio foi o cara que realmente me deu o start pra, de tipo assim, bah, eu tenho que fazer isso aí também, né? Isso aí é o troço mais a fuder que existe no mundo, né?
Oh, eu, isso vou, eu não sabia.
Eu vou fazer isso aí, graças ao Flávio, assim, né?
Tu lembra onde é que foi esse show?
Cara, um dos que eu tenho lembrança, assim, que realmente eu fiquei abaladíssimo, foi no Grêmio Náutico União. Porque daí eu saí de casa ali, né, Marquês Erval, caminhei meia quadra e entrei no Grêmio Náutico União pra ver um show dos Cascaveletes, assim, num palquinho, devia ter essa altura. E eu fiquei na frente, assim, do Flávio, assim, vendo a velha, assim, né?
Performance.
Na... visceral, assim, né?
Eu nem imagino como
isso era,
deveria ser.
Isso era 87, eu acho, uhum, 88, de repente,
deve ter sido por aí que eu vi também eles lá, Sapt em Torres. Bah. Que era também assim, era um clube, né? Uhum. Clube de praia, né? Que era bem comum ter festas nos clubes, sim, um sábado de noite sempre, no verão. Uhum. E era assim também, era um palquinho de tipo assim, sei lá, 40 centímetros. E eu fiquei o tempo inteiro na frente do palco, uhum, vendo aqueles caras assim,
É, foi um troço assim pra, pra nossa geração, assim, pra mim, assim, foi um troço impressionante. E aí eu pensei assim, bah, não, eu quero ser essa velha aí também, né? Alguma coisa eu vou ter que trabalhar nesse sentido.
Sim.
E felizmente, hoje eu me considero que cumpri a missão, né? Tipo assim, o Acústico Valvular tem mais de 30 anos, se não fosse... Eu assisti o Frank e o Frank e o Flávio, assim, né? Claro, as presenças do Baré e do Ney também eram importantes e tal, mas o meu foco principal era o Flávio mesmo. E enfim, voltando à história, né? Então vamos voltar pra lá. É,
Romance MTV.
E aí a gente falou assim, cara, então vamos nos debruçar nas nossas referências musicais. Cara, daí vê Mutantes, né? Vê um monte de referências, vê todo o rock dos anos 80, né? Que realmente tá no nosso DNA. Vê tudo, vê o traje, vê Titãs, vê isso, vê aquilo e tal. Não acha muitas referências, vê Raulzito, vê e tal. E aí o Paulinho chega e fala assim, olha... De tudo que eu escutei, eu acho que a gente devia prestar atenção no Minha Fama de Mal, do Erasmo e do Roberto, porque é uma música que, além de ser um rock da história mesmo, né, ela tem um discurso que, se o cara quer dizer que é o galo fino e tal, né, é um discurso que casa bem, né? Porque, tipo assim, cara, hoje, né, nós aqui, eu, Lelê e tal, né? Eu posso falar isso com toda a propriedade. Hoje nós somos uns pau mandado, assim, da Kátia e da Letícia mesmo, assim. E não tem problema algum. A gente adora, inclusive, né? Claro. Ser pau mandado. Referências de paus mandados. Malenotti e Lelê, assim. Mas a nossa vida é feliz, assim, né?
Claro.
E, bah, meu Deus do céu. E, então,
mas naquela época tinha...
Mas naquela época... Não, tipo,
de ter
assim,
a fama de mal.
Então não tinha assim... Ah, não, e na verdade o Minha Fama de Mal é a melhor música de pau mandado.
É?
Porque, porque ele diz assim... Não, eu levo a garota no cinema...
Mas eu preciso manter.
Eu falo assim... A galera só não precisa ficar sabendo, né?
É uma música clássica de uma era pré-rede social.
Claro.
Porque uma coisa era o que tu fazia... E outra coisa era o que tu era, né? Porque o Minha Fama de Mal fala justamente sobre isso, né?
Exato.
Assim, eu deixo, né? Eu não, levo, tipo assim, mas eu preciso manter minha
fama. Não, eu levo no cinema, ninguém ficou sabendo, assim. Lá com uma máscara de vinil, assim, e tal, ninguém viu o cara
entrando. E tem um clipe dessa música aí.
Tem o clipe dessa música.
Tá, mas aí essa foi a incursão de vocês na letra em português.
Isso, daí a
foi
gente
aí
fez
que
esse
vocês
teste.
Entraram.
A gente fez esse teste, assim.
E virou a página, meio que vocês deixaram pra trás, ou vocês ainda...
Não,
ainda meio que deram...
Daí eu acho que essa virada de página, que daí vai nos remeter à fase Luxo, Poder e Glória do Acústico Popular, a gente pode deixar para o outro.
Vamos deixar para o próximo episódio.
Deixar para a próxima. Mas é uma história muito bonita.
É uma história boa.
Assim.
Então vamos encerrar com o clipe, então.
Pô, sem dúvida.
Com o Back to 55.
Eu acho que o Back to...
Foi com esse que vocês concorreram um clipe?
Não, a gente concorreu com Dynamite. Que foi um clipe que daí a nossa amiga Ana Paula Kuplitsch foi ser a modelo do clipe, né? E aí ela fez lá, ficou o dia todo filmando com a gente. O clipe é nos Eucaliptos, no estádio dos Eucaliptos, né? O Tchê, o guitarrista do TNT, foi de rural levar a turma toda pro estádio dos Eucaliptos.
Esse é o Back to 55.
Não, o Dynamite.
Bah,
e aí a Ana Paula fez todo o lance, né, toda a filmagem, tal, tal, e aí o Rodrigo Pesavento chegou e cortou a Ana Paula do clipe, assim. Bah, né, nossa querida amiga.
Era da mesma fase, nossa.
Era dessa mesma fase, tal, e ela, entendi, modelo internacional, assim, bah, confirmadaça, assim, e tal.
Sério?
E o lance mais legal da Ana, tomara que ela esteja vendo, né, e o lance mais, que ela era modelo internacional, fazia os desfiles e tal, e aí ela ia no bafo, né, na nossa casa e tal. E aí a gente tinha uma garrafa de cerveja e falava assim, abre aí, Ana. E a Ana chegava assim, abria a garrafa, assim, modelo internacional, assim, abria a garrafa de cerveja com dente, assim, tchá,
Um beijo pra Ana, mora em Floripa hoje, maravilhosa.
Maravilhosa. Então vamos a Dani também, né?
A Dani também.
E uma menção honrosa pro Marquinhos.
Cara, onde estiver, irmão delas que nos deixou já. Mas assim, ó, então a gente encerra esse episódio por aqui, a gente vai deixar. Então, sempre lembrando que você que está nos ouvindo nas plataformas digitais, streaming, você pode ver todos os episódios do Eu Quero Ser Seu Amigo de Novo no cuboplay.com.br, tá? A plataforma Cuboplay é onde a gente está em imagens e onde você vai poder ver agora, no final, o clipe de
Back to 55. É o primeiro clipe gravado, né? Gravado com a direção do Nando Ramos, que é o irmão do Paulinho, né? Então foi tudo no clima, né?
Primeiro clipe dos Acústicos
Valvulados. Da Mico já é gravado no Bafo de Bira, né? Vários climbers, né? Roots e tal. E eu peço desculpas, né? Quero terminar esse primeiro episódio pedindo desculpa por a gente ter se passado no tempo.
Não,
foi muito interessante.
Nossa, é tão bom que nós vamos ter mais.
Não.
Daí o próximo episódio a gente lança na semana que vem. E você vem com a gente. Pô, se gostou do conteúdo aí, divulga pra galera, compartilha. Eu Quero Ser Seu Amigo de Novo, comigo, Lele Bortolassi, Carol Govari, essa semana e na outra, talvez numa outra também, com o Rafael Malenotti.
É porque, né, são três fases. Assim,
aqui as coisas vão se misturar.
É
com o Rafael Malenotti, então divulga pra galera, compartilha, dá um likezinho aí, faz tudo que você puder e divulga aí. Eu Quero Ser Seu Amigo de Novo, a história do rock feito em Porto Alegre de 95 até 2015. A gente volta na semana que vem.
To believe if I was sure he had seen many hoods and rolls rolling near my feet. Funny tails, loose shakes, stupid box that I cheat. Well, I'm a back to feeling fine. Well, I'm a back to feeling fine. I was dreaming, don't know why I was so happy all the time. Well, I'm a back to feeling fine. Ponytails.